Olá, seja bem-vindo a mais um curso do MVA, do Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Fábio Haar, eu trabalho como Technical Evangelist na Microsoft, especializado na parte de infraestrutura e nuvem. E hoje aqui eu estou com o Marcelo Matias. Bom, Marcelo?
Tudo bem, Rara? Eu sou especialista em Azure para a parte de pré-vendas.
Legal. Hoje a ideia do nosso curso é falar os primeiros cenários de utilização do Azure, né? Muitas pequenas e grandes empresas querem começar a utilizar o Azure e não sabem por onde começar. Então a ideia hoje é explicar os primeiros passos que ele pode passar a utilizar o Azure, né?
Isso. O Azure, a princípio, ele pode assustar pela quantidade de recursos que ele tem, então a ideia aqui é realmente pegar nos primeiros passos, para depois disso, para que você possa conhecer o Azure e ter confiança, depois começar a explorar os recursos mais elaborados.
Legal, vamos lá então. Então, antes de mais nada, acho que é importante explicar um pouco para o pessoal qual que é a vantagem de estar utilizando nuvem, né? Na verdade, existe uma série de vantagens, mas o principal foco é, inicialmente, redução de capex, né? Então você não tem aquele gasto muito grande em investimento de hardware, não somente gasto de hardware, mas contrato de manutenção do servidor, energia elétrica, refrigeração do servidor, né? E acaba sendo um custo bem alto, né? Num ambiente de nuvem você não tem isso, você simplesmente provisiona na hora que você precisa, né?
Ainda mais pensando em pequenas empresas que não compram hardware em larga escala, o preço costuma ser
Sim.
mais caro ainda. Então a própria nuvem acaba democratizando o acesso à tecnologia para empresas de qualquer tamanho.
Perfeito. O segundo ponto também é melhor resposta ao mercado, né? Porque as empresas têm, principalmente se eu preciso ter um servidor rapidamente para colocar alguma aplicação urgente, normalmente quando você vai comprar um servidor, isso demora muito, né? Não é um processo tão rápido, né? E hoje com a nuvem você pode, em poucos segundos, poucos minutos, já ter um servidor já funcionando na nuvem, né?
Tanto Windows quanto Linux, né? É importante lembrar que a gente não tem distinção só de tecnologia Microsoft
Exatamente.
também.
Uma máquina virtual Linux roda tão bem quanto uma máquina virtual Windows, sem nenhuma distinção. Outra parte, escalabilidade e elasticidade, né? Que isso permite com que a máquina você possa aumentar a sua infraestrutura e diminuir também na medida que for necessário. Um serviço que é global, né? Então, na verdade, o Azure não tem só nos Estados Unidos, mas tem em todo lugar do mundo você consegue acessar o seu serviço. Na verdade, nós temos o que nós chamamos de zona, as regiões, né? No Brasil, nós temos uma região, que é o nosso data center, né? Onde você tem disponível o recurso mais próximo do seu usuário. E você paga pelo que simplesmente você utiliza, né? Isso é um ponto bem interessante. Normalmente você tem muitas empresas que compram aquele vários servidores e reclamam que, olha, não estou usando nem 10% da capacidade. Aqui não, aqui você só vai pagar o que você vai utilizar e você pode desligar a máquina e ligar na medida que for necessário, né?
Exato. Inclusive tem aquele vídeo para quem quer mais conceito de nuvem, que você gravou com o Darpit explicando os conceitos de nuvem, chamando o NIST para poder fixar
Perfeito.
mais esses conceitos do que a nuvem.
Legal. Vamos lá então. Começar então pelos cenários de uso, principalmente para pequenas e médias empresas, né? Então, nós temos o primeiro dele que nós vamos falar hoje sobre o cenário de ambiente de cliente e servidor, que é a parte de backup de dados na nuvem. Vou explicar um pouco como é que funciona esse backup, como trabalha, e assim por diante. Depois, a parte de websites e aplicativos web. Então, como você pode hospedar rapidamente seu aplicativo, seu site no Azure, né? E também a parte de crescimento de infraestrutura e atualização de infraestrutura e de sistema operacional, né? O SO, que é através de uso de máquinas virtuais.
Que geralmente é onde as empresas começam, mas a gente até trouxe antes backup e site, porque são até formas mais fáceis de você poder acessar a nuvem do que máquina virtual propriamente
Exatamente.
dita.
Então, se você está começando a fazer um teste, comece por aqui, que é bem o jeito mais fácil de você já começar a entender um pouco mais o Azure. Legal. Então, a primeira parte fala sobre backup de dados na nuvem, né? Na verdade, o Azure ele oferece um serviço de Azure Backup e ele é um agente que é instalado no Windows Server. Agora nós temos uma versão que você pode também instalar no client, né? Mas o que ele faz? Ele é uma interface de backup que vai pegar os seus dados e vai mover para a nuvem. É importante você pensar nesse cenário, porque se você só tem um único backup, um backup em fita, então na verdade você não tem backup, né?
Sim.
O ideal é que você tenha pelo menos dois backups. Então a ideia do backup de dados no Azure é que além do seu backup em fita que você já faz, você vai fazer um segundo backup que vai ser no Azure, que é para ter sua contingência.
Que vale com backup off-site.
Exatamente, backup offsite, né?
Inclusive com a opção de replicar em outro país também.
Perfeito, né? Então tem mais uma contingência extra além do que você já tinha. Outro ponto também bem importante do backup é que isso é um cenário muito legal para você que é de uma pequena e média empresa, que deve ter alguns escritórios separados, né, por localidades. E normalmente essas localidades não têm um link tão rápido como a sua matriz, né? É caro e assim por diante. Mas normalmente nessa localidade você tem um link de internet bom. Então o que você pode fazer? Você pode pegar essas localidades, instalar esse agente nos seus servidores Windows Server, né? Ele vai fazer o backup para a internet e através da sua matriz você consegue puxar esse backup para sua rede. Então é um jeito muito mais rápido de centralizar os backups. Eu já conversei com vários administradores de rede que querem fazer backup remoto das suas filiais, mas não tem banda de rede suficiente para poder fazer isso, né? Porque o link não suporta.
Tem uma coisa interessante, né? Você faz backup, mas depois tem que fazer o teste de recuperação.
Exatamente.
Como você está na nuvem, o que você pode fazer também? Você pode criar máquinas virtuais no Azure e fazer o teste de recuperação nas máquinas virtuais. Evitar ficar baixando o arquivo para a sua rede tradicional para poder testar essa recuperação localmente.
Perfeito, bem lembrado, né? Porque você não paga, não tem uma taxa tão alta de ficar esperando e assim por diante.
E 100% criptografado com a sua própria chave. Isso é interessante também.
Isso é bem, exatamente. Você tem aquela preocupação para fazer o backup na nuvem, mas ele é protegido esse backup,
sim,
né?
Só que isso com Obama não acontece.
Exatamente. Aqui é bem mais seguro. O segundo cenário também que é bem interessante é a parte de hospedagem de sites na nuvem, né? E na parte de hospedagem de sites na nuvem, a ideia é, você já tem seu website da sua empresa, onde você tem exposto o que a sua empresa faz, os seus serviços. Por que não pega, tirar aquilo ali que está local, né, no seu provedor, e joga para o Azure, né? Você vai ter uma infraestrutura muito mais acessível, né, de qualquer lugar, e é um ambiente muito fácil, né? Você pode criar rapidamente. Para quem vai criar do zero, então é mais simples ainda. Nós já temos templates prontos para WordPress, para outros plugins, para Joomla e assim por diante.
E-commerce, treinamentos, Moodle, tem bastante coisa já publicada. E outra coisa também interessante, né? Você também acaba tirando dos seus links de internet esse tipo de tráfego. Aí você coloca o seu conteúdo no nosso data center e daí para fora a internet é por nossa conta. Então você tem... desafoga o link que você tem hoje para poder competir com outras cargas de trabalho.
Perfeito, até interessante. De repente, se seu link está fora do ar por algum motivo, as pessoas ainda vão conseguir acessar o seu site e ver as informações, né? E também você não precisa ter aquele link tão forte, tão rápido, né? Para poder conectar a sua empresa à internet, né? Porque ele vai estar num data center que tem um link muito mais alto, né?
Sim.
E numa infraestrutura muito mais segura e mais fácil de estar gerenciando. Então, esse é um outro cenário bem interessante. Tem um outro curso MV que nós ensinamos também como é que você pode migrar o seu site local rodando o IIS para o Azure, né? É uma ferramenta bem simples que analisa uma série de dados que você tem que fazer para poder mover, né? E tem outros cursos do MVA que ensinam como é que você pode criar esse website no Azure, né?
Até nossa migração é interessante, que também ajuda a migrar sites que estão rodando em cima de Windows Server 2003.
Exato.
Então, pegando essa onda de poder fim de suporte do Windows Server, então é importante também você pegar essa ferramenta, rodar um assistente que migra tanto o site quanto a base em SQL para o site
perfeito
em cima do Azure.
Não esqueça que o Windows Server 2003 já está saindo já de suporte, né? Então é importante que você primeiro já o site, já tira já e já joga para o Azure. Perfeito. E o nosso próximo cenário, né, que é já existe um pouco mais de planejamento, né, que é a parte de máquinas virtuais no Azure, né? Você pode subir máquinas virtuais de qualquer tamanho, né, de qualquer potência praticamente, e você pode rodar aplicações, como por exemplo um servidor de arquivos, um servidor de SharePoint, um servidor de uma outra aplicação qualquer, né? Isso é bom porque você não tem mais o custo do hardware, né? Você tem uma máquina virtual que você liga. Só que lembre-se, essa máquina virtual é uma infraestrutura como serviço. Então, você ainda continua tendo que fazer atualizações do sistema operacional, né? Tem que gerenciar. O que você não vai gerenciar é a parte de hardware, que é a parte de energia elétrica, o hardware em si, você não tem que fazer.
Firmware, essas coisas.
Firmware, exatamente.
Fácil de fazer, né?
E até um negócio muito legal, tem muitas empresas que compram um servidor para rodar uma aplicação e aí, de repente, eles verificam que aquele servidor está muito lento. Eles precisam de uma máquina melhor. E toda vez que você tem que migrar uma aplicação de um servidor para outro, é sempre um parto, quando você muda de hardware. No caso aqui, você pode mudar rapidamente ou diminuir, né?
Sim.
Esse é o ponto interessante. De repente, você criou uma máquina virtual, mas está sobrando processamento. Você pode diminuir uma potência menor e pagar menos por isso.
E se não precisa da máquina, desliga essa máquina para poder economizar na conta também.
Perfeito. Outro ponto bem importante também, que é, deixa bem salientar, a parte de segurança. Muita gente fica preocupado com, olha, essa máquina virtual não é seguro, o ambiente não é seguro. Então, nós temos um link direto, que é o ak.ms/wa-compliance, que tem todas as normas de conformidade que nós seguimos nos nossos data centers, ok? Lembrando que para a parte de máquina virtual, não é simplesmente criar máquina virtual, mas você tem que também criar uma rede, né, e fazer a conexão com a sua infra local através de uma VPN. Já tem tutoriais prontos dentro do Microsoft Virtual Academy ensinando como fazer isso, ok? E como é que você vai contratar o Azure, né? Acho que para quem é de uma pequena e média empresa e quer começar a utilizar o Azure, você tem algumas formas bem simples, né? Você pode começar o que nós chamamos de Pay As You Go ou cartão de crédito. Você pode utilizar seu próprio cartão de crédito, insere, e aí você vai pagando porque realmente você vai utilizar e acabou.
A gente vai, inclusive, mostrar agora para vocês na sequência as estimativas de custo. Esses custos são todos em cima de cartão de crédito, que é a forma mais rápida de você adquirir esse serviço.
Perfeito. Outra forma também que existe, que é bem comum, que é através do contrato Open, né? E também através do Enterprise Agreement, que nós vamos explicar depois num outro MVA como é que funciona essa parte de licenciamento. Mas você tem N formas de utilizar o Azure. Não é somente cartão de crédito. Você pode pagar através de boleto e outras formas
Isso.
possíveis.
E no caso aqui de contratos, direto em reais, com todas as tributações já inclusas pelo parceiro, então fica,
Exatamente.
é mais confortável até para o seu time financeiro do que você passando cartão de crédito se preocupar com tributações depois.
Perfeito. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular minha solução? Estou começando uma pequena e média empresa, eu quero começar, quero saber quanto é que eu vou gastar disso, né?
Então vamos lá, tem aqui nesse slide o site para fazer o cálculo. Então, a princípio, o azure.microsoft.com é o nosso portal, tanto de documentação técnica quanto documentação também que explica a parte comercial e preços. E a ideia é que a gente vai então listar aqui com vocês alguns exercícios de como fazer esse tipo de cálculo para que vocês saibam quais são as variáveis que têm que ser consideradas. Então aqui no site eu estou na calculadora do Azure, que é a calculadora principal. Eu escolho então aqui qual serviço eu quero fazer o cálculo. Então vamos começar por backup, que foi o primeiro que a gente mostrou, certo?
Perfeito, vamos lá então.
Backup ele entra na parte de gestão de dados, gerenciamento de dados. E aqui eu tenho quanto custa o gigabyte no Azure, de maneira geral, só que eu vou descer aqui para backup. E aqui o que que eu vou escolher? Eu escolho se o meu dado vai estar em apenas uma região do Azure ou se ele vai estar em outra região também. Então qual que é o ponto aqui? Se o backup está numa região apenas, eu sei que ele está realmente naquele país, em algum data center naquela região. Se eu coloco na parte geográfica, além de estar naquele país, ele faz uma replicação também para
Exatamente.
outra localidade, para que eu possa ter também não só o backup offsite, mas um offsite do offsite também. Então, claro que aí tem diferença de preço, mas a ideia é que você consiga ter essas duas opções de escolha.
Normalmente já a primeira opção de localmente redundante já é o mais suficiente, né?
Sim.
Porque o data center já tem uma série de proteções já no disco, tudo isso. Então, é muito mais fácil você ter um problema na sua rede do que acontecer um problema nesse data center, né?
É qual que é o risco, né? Vai que acontece uma tragédia, uma catástrofe, cai alguma coisa nesse data center. Se você marca a opção geograficamente redundante, você vai estar todo o seu backup nesse outro local também. Então, para quem tem que seguir algumas regras de alguma recomendação por conta disso, tem essa opção.
Normalmente, a instituição financeira tem que ficar um pouco atento a isso.
Isso.
Perfeito.
E aí, quais são as três, basicamente, regras para o backup? Você vai definir. Aqui vai ser uma ideia, uma média. Qual que é o tamanho, ele coloca aqui, da instância protegida. Então, assim, eu quero fazer backup de uma máquina que ela tem tanto de armazenamento. Quero fazer backup desse conteúdo. Então, eu defino aqui qual que é esse tamanho médio desse armazenamento. Depois, quantas instâncias ele vai proteger, né? Quantas máquinas virtuais ou físicas que eu vou proteger, que também serve para máquina física. E aqui embaixo, quanto de espaço que ele vai ocupar. Você até pode pensar, não é só multiplicar um pelo outro. Não, né? Porque você pode ter também aqui retenção de backup. Eu posso ter backups diários, backups semanais, backups mensais, e eu posso ter uma retenção de 10, 9 anos. Então, quanto mais espaço eu deixar na nuvem, mais espaço eu vou utilizando. Então, fazendo uma conta simples, eu pegando aqui, então, instância de 70 GB, 8 máquinas, ocupando esses 500 GB, eu somo aqui esses dois valores e é quanto eu pago de backup. Então, para quem já tem crédito de Azure e não sabe o que fazer com esse crédito, você consegue por aqui simular esse conteúdo.
Lembrando apenas que esse cálculo que nós estamos fazendo é o cálculo mais caro que é o do cartão de crédito, né?
Isso, exato.
Para quem faz um contrato, um Open ou um EA, o valor é bem diferente, tem um valor diferenciado. Mas aqui é bom para você já ter já um valor mais alto possível, né? E aí você já consegue estimar.
E aí tem um custo extra que não está indicado aqui, que é a recuperação do backup. Assim, eu vou recuperar o backup. Quanto custa isso? Não tem custo para recuperar o backup. Agora, se você pega o seu arquivo, os seus conteúdos, e você tira do Azure, aí tem um custo de banda.
Exatamente. Isso é importante lembrar que o tráfego de entrada de dados para o data center,
Isso.
você não paga, mas o tráfego de saída, você paga. Então, se eu estou jogando todo o meu backup dos meus servidores para o Azure, esse tráfego eu não vou pagar, só vou pagar pelo armazenamento. Mas a partir do momento que eu tiro esses dados e baixo para meu ambiente local, aí sim eu vou pagar.
Esse é o ponto interessante, né? Se você tem que fazer teste de recuperação com certa frequência, né, que tal você subir uma máquina virtual no Azure e recuperar direto no Azure para evitar trazer o dado para cá e ficar um custo mais caro? Não só custo, mas também o tempo de baixar o arquivo. Então, mais como uma sugestão para computabilizar esse teste, né, de fazer
Perfeito.
recuperação de backup, que é importantíssimo no próprio Azure e não trazendo talvez para o seu ambiente físico.
Legal, perfeito.
Outra coisa importante é que o backup ele também tem preços diferentes por região. Então, aqui ele mostra uma média geral, Estados Unidos. Para você poder descobrir mais detalhes quanto ao backup, o que eu recomendo? Vocês cliquem aqui em cima em recursos, vão aqui embaixo em integração híbrida e entrem aqui em backup. Então, aqui essa página específica de backup no Azure, que ele explica o que é o backup, né, quais são os principais benefícios. E quando eu clico aqui, inclusive, o nosso SLA, é importante saber a disponibilidade de cada serviço no Azure, varia de serviço para serviço.
Uhum.
Eu clico em detalhes de preços, ele dá a opção, inclusive, de você escolher em qual região você quer fazer esse backup e qual moeda você quer simular esse preço. Lembrando, cartão de crédito.
Uhum.
E não só isso, ele mostra aqui algumas regras. Então, nós temos regras vigentes até dia 31 de março e depois muda a partir de 1º de abril a regra do backup. Então, explicando aqui uma ideia de preço por tamanho de instância, né, de tamanho para tamanho, e aqui qual que é, inclusive, o suporte, caso você também queira contratar,
uhum.
que é algo importantíssimo. Né? Tem suportes que começam a $29 por mês, mas se você precisar de suporte realmente não tiver, isso pode fazer falta.
Sim, é lembrado.
Então, quanto a backup,
perfeito.
Ok, né?
Agora,
o segundo
de websites, né?
O cenário, isso, web. Então, vou voltar aqui para a calculadora. Que, aliás, agora trocou de nome. Agora é Web Apps. Então, recentemente, a gente trocou o nome do websites.
Uhum.
Mas o serviço em si, você consegue ter os mesmos serviços e alguns novos. Então, qual que é o ponto aqui? Para websites, você consegue ter desde a versão gratuita até a versão premium. O que varia de acordo de cenário para cenário? Vou mostrar aqui um site que explica as diferenças básicas de um para outro. Eu não recomendo que vocês coloquem sites corporativos no gratuito, porque você não tem SLA,
uhum.
Então se ficar fora, não adianta reclamar. Mas é um lugar interessante para você poder fazer testes. Eu posso pegar meu site hoje, rodar aquela ferramenta de migração, colocar
Sim.
no site gratuito.
Ver se ele subiu, só para ver, testar.
Isso. Se funcionar, depois você pode trocar o plano a qualquer momento, tanto
uhum.
crescer quanto reduzir. Mas um ponto interessante é que ele já lista de inicial, de início, é o quanto de dados que sai do site. Por mais que o site seja gratuito, se é um site muito acessado, imagine que eu aqui estou gerando 290 GB de saída de dados por mês. Eu vou ter esse custo mensal.
O que é, e para sair 290 GB de dados é muita coisa para um
deve
website.
Deve ser um site do MVA que alguém queira reproduzir.
Eu espero que não.
E aí muda para os demais sites. Eu quero um site compartilhado, um ambiente compartilhado, na prática, como se fossem máquinas virtuais que têm sites de vários clientes ao mesmo tempo. Não tem máquinas específicas para você. Aí o preço muda, e aqui eu escolho quantos sites eu quero colocar nesse ambiente. Para cada site, um preço, e também quanto que sai de dados desse
uhum.
site. E aqui embaixo também o suporte, caso você queira também colocar no pacote. Então eu posso pegar o suporte mais barato, e ter uma noção aqui de quanto custa por mês 6 sites em ambiente compartilhado, onde todos eles saem no máximo 290 GB de dados por mês.
Perfeito.
No básico para frente, você já consegue ter instâncias dedicadas só para você. Então você pode criar quantos sites você quiser em máquinas virtuais só da sua organização. Então aqui você consegue ter realmente qual que é a estimativa de desempenho que essa máquina vai
uhum.
ter. Então eu posso ter tanto máquina pequena, média ou grande, para um website isso aqui é suficiente. Mesmo cálculo. Qual é o tamanho da instância? Quantas instâncias? Né, eu posso ter várias máquinas virtuais para os meus
uhum.
sites. E quanto de dados que sai de cada um desses sites? Então eu posso chegar aqui em cenários bem
com
preços bem altos a princípio,
uhum.
mas 20 máquinas virtuais com essa configuração dá para hospedar muito e muito site.
São máquinas com 4 núcleos e 7 GB de RAM. Então,
isso, e aí eu posso também...
qualquer, né?
Até você pode pensar que, tanto no Standard quanto no Premium, a configuração é a mesma, mas vou mostrar um site que ele explica um pouco as diferenças. E até falar como o caso aqui da própria Microsoft, nós temos vários sites nossos no Azure. Hoje em dia, todos os blogs Microsoft.com, Office.com e Windows.com, todos eles são sites no Azure,
uhum.
do mesma tecnologia que a gente está oferecendo aqui para vocês hoje. Então, todos esses sites têm alto índice de acesso e todos suportam, cabem nessa configuração. Então, como é que eu faço para saber mais detalhes? Eu vim aqui em Recursos, Web Apps. Aqui também explica como é que eu faço meu site, qual que é a linguagem, plataforma. Mas no nosso caso aqui, eu clico em Preço. E aqui eu vejo a diferença entre cada plano de hospedagem. Então, no gratuito, qual o espaço em disco que eu tenho, isso é importantíssimo também, né, para poder saber se o site cabe no meu plano de hospedagem, no compartilhado, no básico, padrão e no preview. Então, a diferença grande aqui dos três é armazenamento, número máximo de instâncias que você pode ter. Então, eu posso chegar até 20 máquinas virtuais na Premium, que por enquanto está em testes. Suporte a certificado digital, então posso ter sites com HTTPS no Azure, eu posso ter e-commerce no Azure, o Azure suporta certificações de segurança para suportar e-commerce também, entre outros recursos que ele explica aqui embaixo.
Legal. Então,
E aqui eu
aqui
escolho também interessante, né? Qual a região que eu quero hospedar, porque cada região tem um preço diferente. Então, se na tua empresa existe restrição geográfica para sites, tem que ficar no Brasil, você marca Brasil. Caso contrário, que tal talvez colocar o site nos Estados Unidos que fica mais barato também?
Sim.
Então você tem esse poder também de escolha.
Perfeito. Então, aqui está muito fácil da pessoa poder descobrir quanto ele vai pagar, o que ele tem de benefícios e por diante, né?
É um cenário que eu recomendo vocês testarem mais facilmente, né? O website é bem simples de usar, mas é muito poderoso. A gente usa em larga escala na Microsoft. E é o preço que vocês estão vendo aqui, né? Bem, barato até de se utilizar.
E o último
Último caso.
cenário,
Máquinas
máquinas virtuais.
virtuais. Essa tem mais variáveis para se usar. Então, computação, máquinas virtuais. Aliás, primeiro, vamos voltar aqui na calculadora, preços, para mostrar no geral onde que ela aparece. Está aqui, máquinas virtuais. Essa é a que mais dá trabalho em calcular, né? Tem mais variáveis. E também é o mais flexível. Então, a princípio, o que ele mostra aqui? Máquinas no perfil básico e standard. A primeira coisa que você nota é que tem um preço diferente. Se pegar aqui a máquina A1, está aqui a US$ 55 mês no básico. Se eu pegar a mesma A1 no standard, ele vai para 66. Então tem diferenças aqui de desempenho de disco e também tem diferença de qual máquina suporta a alta disponibilidade. Então
Exatamente.
a básica não suporta. Então assim como o site gratuito é mais para alguns testes específicos. Sua máquina, testo, é aquela máquina que eu posso desligar. Se ela desligar, não vai ter nenhum impacto para a minha
Exatamente.
organização. E custa menos. A standard já são máquinas que são feitas para ter mais desempenho de disco e também para suportar ambiente com alta disponibilidade. Para ter o nosso SLA de 99,95% de SLA. Então, se for para subir uma coisa importante, então considerem a standard. E aí você escolhe os tipos.
A série A, D ou G, né?
Isso.
Basicamente é bem simples. Normalmente, pessoal, a gente sempre começa com a A, que é o padrão, né? E ela tem. E aí você escolhe o tamanho da instância, uma A2, uma A3, a A4. Lembrando que cada vez que você vai aumentando, vai mudando o valor. Não tem muita novidade, né? É uma máquina boa, é uma máquina extremamente rápida. É, a partir dela já começa a surgir a série D, que é uma série bem mais rápida, que é disco. O principal diferencial é o processador, um pouco mais rápido, mas o disco, que é o Solid State, né?
Disco local, isso.
Que é bem mais. Isso dá uma performance absurda para a máquina.
Até um exemplo, quem mexe com SQL, tem lá um SQL 2014, que tem recursos que podem ter um cache local em disco para poder deixar o processamento aí dos dados mais rápido.
E a série G, que são as máquinas super grandes, né? Que é a série Godzilla, né? Que é máquinas com 32 núcleos, pode chegar até 32 núcleos e 448 GB de memória, né? Então é uma máquina para quem precisa de realmente muito processamento. Essa máquina aí,
E até um ponto interessante aqui, por mais que a gente coloque o valor por mês e por hora, o Azure é cobrado por minuto. Então, se eu pegar uma máquina Godzilla por meia hora, eu pago 30 minutos de máquina virtual, que ficaria aqui em US$ 4, em 30 minutos, por exemplo, em média, né? 4 para 5. Então, é interessante não só ver o valor por hora ou por mês, mas também saber que esse valor é quebrado por minuto também, né? Isso é um diferencial nosso também nesse ponto.
Basicamente, se você criar uma máquina G5 e fizer uma operação de 2 minutos, e isso for suficiente, você vai pagar
Sim.
por aqueles 2 minutos, né?
E interessante que você notou aqui que ele divide o preço em máquinas virtuais Windows e também Linux. Tem diferença? Tem, né? Por quê? Porque aqui em cima eu já estou pagando também pela licença de Windows. Então é como se fosse não só a máquina virtual, computação, mas também o aluguel do Windows que roda nessa máquina. Aí tem um preço. Se você for rodar Linux, é claro que a máquina fica mais barata. E aí você consegue ter aqui também a diferença de preço entre elas.
É, porque na verdade você não vai ficar instalando o Windows, que já está pronto já a imagem, né?
Isso, não, que aí você vai brincando depois de escolher também outros softwares que você pode pagar como serviço, como SQL, Bistock, Oracle também. Você pode pagar o aluguel do Oracle para a Microsoft, caso você não tenha já a licença com a Oracle, suportando mobilidade. E também você vai considerar a largura de banda. Então, quanto de dados que vão sair dessas máquinas virtuais do
Sim.
Azure? Assim como website e backup, aqui eu também considero esse cálculo. Aqui ele mostra por cima o valor das máquinas virtuais, mas aí o que é interessante também considerar é quanto que essas máquinas ocupam de dados.
Sim.
Né? Aqui eu estou considerando só parte de computação. Memória, CPU, mais a licença que roda na máquina. Quanto que ela gasta de armazenamento? Aí eu volto aqui na parte de gerenciamento de dados e eu escolho, então, se eu vou querer também que esses dados fiquem disponíveis de maneira local, redundância de zona ou geográfica. O mais comum, ou é local ou é geográfica. Aquela coisa. Se está no local, eu vou ter esses arquivos em três locais diferentes no data center. Então, se um falhar, eu tenho outros dois suportando.
Sim.
Se eu marcar o geográfico, eu vou ter três locais e mais três em outro país. Então, eu tenho o mesmo arquivo salvo 6 vezes. Então, o risco de dar um problema nesse caso é praticamente nulo.
É bem.
Pode existir, mas.
Pode, mas é muito difícil, né?
Mas eu tenho vários controles. Qual que eu vou escolher aqui? Você vai seguir esse segundo, que é o blob de páginas e discos. É aqui que eu vou definir quanto que os discos que eu uso nas máquinas virtuais vão custar. Eu tenho outros controles, mas servem para outros tipos de armazenamento. Nesse caso de máquina virtual, você vai no segundo. Então eu vou aqui, total das minhas máquinas virtuais vai consumir aqui 3 tera de dados. Quanto vai custar por mês isso? 153 dólares. Então, peguei o custo computacional, peguei o custo de armazenamento de discos, eu peguei o custo de saída de rede, eu sei quanto que essas máquinas custam para mim por mês. Então, essa é a ideia. E para saber com mais informações ainda, de novo, recursos, máquinas virtuais, aqui ele vai explicar, né, os clientes que usam, exemplos de armazenamento. Já cita que a gente está fazendo alguns testes com armazenamento premium, que é uma storage totalmente em SSD, né, para ter até 50 mil IOPS, para poder suportar praticamente qualquer carga de trabalho. E aqui em preços eu vou então entrar em mais detalhes quanto aos preços das máquinas virtuais. Mais uma vez, em qual região que eu vou hospedar as máquinas virtuais? Então no Brasil ele tem um preço, nos Estados Unidos é um pouco mais barato, e também qual software que eu vou usar. E aqui, inclusive, ele mostra a configuração de cada máquina. Quantos núcleos, quanto de memória RAM e quanto de disco local que essa máquina tem. Fora o armazenamento na storage, né, que é aquele cálculo na outra guia, e fora
O tráfego.
o tráfego de rede que sai.
Então, são esses sempre esses três pontos. Não pode só calcular só pela máquina virtual. É importante na hora do seu projeto. Está dimensionando isso.
Então, assim, para fins de cálculo, basicamente são esses dois sites. A própria calculadora, para que você tenha uma noção geral de quanto custa, e depois entrar em cada recurso para você poder saber os detalhes e
Exato.
diferenças técnicas de cada um desses planos.
Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do material e acompanhem os próximos cursos do MVA. Obrigado.
Até mais.